Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar sobre o projeto de lei 3.696 de 2023 do senador Randolph Rodrigues. O PL que institui a nova cota de tela para as salas de cinema no Brasil. Bom, depois de muito tempo e dois grandes blockbusters tomarem praticamente 100% das nossas salas, a gente finalmente tem um governo um pouco mais decente, um pouco não, né? Muito mais decente e com vontade de fazer alguma coisa pela cultura. E depois aí de 8 meses de muito silêncio, de muita cobrança, de muita desconfiança, finalmente a gente teve a notícia de um projeto de lei do senador Randolph Rodrigues que institui a nova cota de tela para os cinemas brasileiros, espalda aí o mercado, protege, né? Assegura o mercado interno para os filmes brasileiros. E esse PL, ele foi muito bem visto por mim e eu acho que ele está muito completo porque ele muda muita coisa da antiga legislação. E o que era a antiga legislação? A antiga legislação, quando ela saiu de vigor em 2021, quando a Ancine fez 20 anos, ela garantia a cota de tela somente por meio de um decreto presidencial. Então, o Ministério da Cultura tinha que elaborar a cota de tela para o próximo ano e o presidente da República tinha que aprovar esse decreto para poder valer a cota. E ela era por dias, né? Quando ela estava aí para vencer, nós tínhamos apenas 56 dias garantidos para o cinema brasileiro por ano. O que dificultava muito a gente ver um pouco mais de diversidade do nosso cinema durante o ano, né? Porque, como vocês sabem, no meio do ano a gente tem uma janela de competição muito forte com o cinema hollywoodiano, porque como é verão lá, são os grandes lançamentos do ano que sempre saem. Então, meio do ano para o cinema brasileiro, infelizmente, é muito ruim. Então, né? Essa cota de dias prendia muito o filme brasileiro somente nos meses em que a gente tem uma atenção maior a outros títulos que não sejam hollywoodianos. E com esse novo PL do Randolph, isso muda. O primeiro ponto do PL que chama muita atenção é o que está escrito da seguinte forma. Até 31 de dezembro de 2043, as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas ou complexos de exibição pública comercial ficam obrigadas a exibir a cada ano obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem no âmbito de sua programação, observados o número de mínimo de sessões, dias e a diversidade dos títulos, fixados anualmente por decreto e ouvidas a partir das entidades representativas dos produtores, distribuidores e exibidores. Aqui, o Randolph, ele já demonstra que não será uma cota de tela engessada. Muito pelo contrário. Para além da validade de 20 anos, que eu acho muito bom, poderia até ser um pouco mais, mas 20 anos já está muito bom. Ele frisa, né, que sempre vai ser observado o número mínimo de sessões, dias e a diversidade dos títulos fixados anualmente. Isso quer dizer que a partir da consulta do governo com as entidades representativas dos produtores, distribuidores e exibidores, o Ministério da Cultura e a Ancine vão poder aí elaborar uma nova cota de tela para o próximo ano, prevendo as disposições do cinema brasileiro. E quais que seriam essas disposições? Embora ele não coloque isto no PL, eu acho que é importante que ela seja auferida ali em cima da quantidade de títulos brasileiros que nós produzimos no ano, a capacidade da nossa cadeia exibidora de absorver essas obras. Porque, obviamente, na medida que a gente tem vários complexos de shopping, a gente também tem várias salas independentes que não vão conseguir manter o filme brasileiro da mesma forma que um multiplex é capaz, a gente precisa entender a necessidade de cada um desses exibidores, né? Tanto o multiplex quanto os exibidores independentes, né, dos famosos cinemas de rua. Então, você abrir essa escuta das entidades todos os anos e fazer um estudo sobre o mercado cinematográfico brasileiro dentro do Brasil, isso ajuda muito a você fazer uma cota de tela que não seja engessada em dias e que você possa trazer para esse contingente de salas obras mais diversas, né? Então não seriam só os blockbusters que têm a capacidade de alugar a sala por mais tempo e, consequentemente, vigorar com o título. E aí, esse regulamento, ele coloca que, se aprovado, ele será prorrogado para o ano seguinte, e caso o Poder Executivo não edite até 31 de dezembro de cada ano, ele vai continuar valendo. Isso daqui é muito bom, porque ele elimina aquela necessidade do decreto presidencial todo final de ano para renovar a cota de tela. Isso nos atrasou muito. E esse foi o principal ponto de partida para o boicote que aconteceu nos nossos cinemas lá atrás com a questão dos Vingadores, que eu acho que ninguém mais aguenta me ver ou me ler ou me escutar falando sobre isso, mas é um ponto relevante. Então, sem a necessidade desse decreto, ele garante a cota de tela em vigor para o próximo ano. Isso é muito bom porque a partir de 2027 a gente não sabe quem é que vai ser o presidente da República, né? Provavelmente não será o Lula outra vez, e a gente não sabe se nós vamos ter um representante de esquerda sendo presidente. Então, isso impede com que o lobby estrangeiro consiga chegar no governo de tal forma que ele consiga usar a famosa canetada contra o cinema brasileiro. Então, mesmo que a gente volte a ter um presidente de direita que seja neoliberal, que não concorde com essas políticas públicas, a cota de tela vai continuar valendo e vai precisar ser cumprida. Então, os exibidores não vão ter desculpa de "ah, não botei porque eu estou esperando o decreto presidencial". Não precisa, ela se renova automaticamente, mesmo sem essa atualização do decreto do Poder Executivo. E aí ele coloca: até 31 de dezembro de 2043, as empresas de distribuição de vídeo doméstico deverão ter um percentual anual fixado em regulamento de obras brasileiras cinematográficas e videofonográficas entre seus títulos, obrigando-se a lançá-las comercialmente. Essa cota de tela aqui já puxa um pouco mais para a TV a cabo, né? Porque está tratando aí do vídeo doméstico. E isso aqui é muito bom porque a gente também está em vias de perder a cota de tela para a TV a cabo, né? Ela termina aí dia 31 de dezembro deste ano e precisa também ser atualizada. Mas eu não vou entrar muito nessa questão da cota de tela para a TV a cabo, porque eu acho que esse é um outro assunto e também não é tanta prioridade assim no PL do Randolph, tá? A cota de tela para a TV a cabo, ela entra num assunto que puxa muita questão da regulamentação do streaming, da lei do SEAC, então precisaria ter um episódio só falando sobre esses assuntos e como que eles se correlacionam dentro das nossas políticas públicas. Mas o PL da cota de tela do Randolph, ele ainda tem uns pontos muito interessantes para as salas de cinema, que é a prioridade da política. Outro ponto que me chamou muita atenção, que eu fiquei satisfeitíssima de ver ali entre a proposta dele, é que o cumprimento da cota só valerá para sessões a partir das 17 horas. Esse é um problema crônico do filme brasileiro nas salas de cinema. É muito difícil a gente conseguir achar um horário pós-17 horas para assistir um filme brasileiro em salas mais comerciais. Simplesmente isso é quase impossível. Chega a ser uma lenda, principalmente para quem não mora em grandes centros urbanos e tem aí à disposição alguma sala de cinema para assistir um filme após o trabalho. E esse ponto, ele é muito relevante porque praticamente todos os países que usam cotas de tela hoje determinam a obrigatoriedade do título estar em cartaz em horários nobres, tanto na TV a cabo, na TV aberta, quanto nas salas de cinema. Isso é muito bom porque isso evita, mais uma vez, o exibidor tentar burlar essa nova cota de tela em querer entregar um borderô, né? Como eu expliquei no episódio passado, o que que é, e falar: ah, mas veio três pessoas na sessão de 11 horas da manhã. Não, a cota de tela dele não vai contar essa sessão de 11 horas, vai começar a contar a partir da sessão de 17 horas. E isso é ótimo. Para a sala de multiplex, então, é uma maravilha, porque você, além de delimitar a proteção do mercado ao cinema brasileiro, você também evita que aquele cinema vai colocar todos os horários um filme estrangeiro só. Então, ele vai colocar uma sala ali, passando o filme brasileiro após 17 horas. Então você não vai ter mais esse monopólio de horário durante este horário mais nobre em que as pessoas decidem ir ver o filme. Isso é maravilhoso. Outro ponto também muito relevante é a regra de permanência em cartaz nas semanas subsequentes à do lançamento dos títulos brasileiros. A gente já está super acostumado de ver que os exibidores colocam o filme brasileiro sempre uma semana só e depois tiram de cartaz. Tanto que virou até um marketing de boca a boca, né? Quando você lança um filme, você pede para as pessoas irem, por favor, pelo amor de Deus, para ver na primeira semana, para que ganhem uma segunda semana, dependendo da quantidade de pessoas. Isso é um absurdo, gente, porque a gente está dentro do nosso país. E essa cota de mercado deveria estar assegurada. E deveria estar assegurada até na Constituição Federal, porque é absurdo que um complexo privado decida tirar o seu filme de cartaz depois da primeira semana, sendo que você é um filme brasileiro, você fez um filme brasileiro e você está no Brasil, né? Então, ter esta obrigatoriedade da permanência, como só funciona com a lei, preto no branco, dizendo tem que ficar mais uma semana. Esse é um ponto muito relevante que eu acho que vai ajudar muito outras pessoas começarem a descobrir mais do nosso cinema. Quanto a essa regra de permanência, eu achei muito bom ele ter colocado a questão da garantia de circuito para as obras premiadas em festivais. E por que que eu achei isso muito bom? Assim, ele não explica como que vai ser esse tratamento mais especial dessas obras premiadas em festival, mas o meu ponto é que muitos dos nossos filmes que são premiados, eles vêm do cinema independente, ou mais ou menos independente. E a gente, enquanto sociedade brasileira, acostumou a achar que filme brasileiro é só Globofilmes, porque é o que chega nas salas mais comerciais, é o que faz mais público, por conta da nossa falta de políticas de distribuição, né? A gente não tem uma distribuição expansionista, a gente não tem um apoio contínuo e relevante para que a gente consiga distribuir as nossas obras, para que a gente consiga ter acordos de venda melhor estabelecidos, para que a gente consiga internacionalizar esse cinema, para que a gente consiga ter mais acesso às salas de cinema, porque a gente precisa também alugar esse espaço que muitas vezes está alugado para o cinema hollywoodiano por pressão das empresas, tá? Então a gente não tem essa parte da distribuição muito bem definida. E ele fazer isso como uma regra, né, dos cinemas terem que exibir filmes premiados em festivais, isso é muito bom, porque num primeiro momento você elimina a ideia de que premiação é só Oscar, você dá à população a oportunidade dela conhecer festivais de cinema brasileiros, festivais de cinema latino-americanos e festivais de cinema internacionais. Então, a população, à medida que ela vai recebendo essa informação mais continuadamente, ela vai percebendo que o cinema brasileiro é muito mais amplo do que ela pensava. E aí, se isso já tivesse em vigor, por exemplo, a gente poderia pensar num lançamento muito maior de Noites Alienígenas, por exemplo, que foi o grande vencedor do Festival de Gramado, que é um filme acreano e que nós tivemos uma distribuição nos cinemas muito dificultada. Esse filme ficou muito pouco tempo em cartaz. Eu mesma não consegui assistir no, nos cinemas, queria ter visto para prestigiar o filme, não consegui. E agora está entregue ao catálogo do streaming, né? E isso é um desperdício muito grande para um filme que foi tão comemorado, foi tão elogiado pela crítica, esteve aí nos principais jornais do Brasil. Então, se isso já estivesse em vigor, a gente teria uma distribuição bem mais ampla do Noites Alienígenas, né? Pelo menos penso eu, que daria para a gente poder fazer algo um pouco mais relevante para esse título tão importante. E à medida que a gente tem isso, com um acesso mais prioritário, A nossa população também começa a perceber, começa a se acostumar a nossa própria cultura, os nossos próprios sotaques e a entender como é feito o cinema brasileiro, né? Porque puxando para esse exemplo do Noite Alienígenas que eu acabei de dar, quando eu vi o trailer no YouTube, eu fui ler por alto assim os comentários e era uma chuva de pessoas falando: ai, o Brasil não sabe fazer filme de ação. Ah, vim aqui achando que era filme de ficção científica, mas não é. Ah, eu vim ver pelo título e não é muito diferente do que eu consumo. Porque você tem um olhar muito americanizado para as coisas e não está acostumado a ver cinemas de outros países. Então, isso precisa ser normalizado, porque a gente não pode mais ficar condicionado com um olhar americanizado para a coisa. Nós temos que normalizar também o nosso olhar latino-americano, principalmente o nosso olhar brasileiro. Então, isso é muito importante. Eu acho que se esse PL passar e ficar instituído como essa nova cota de tela, eu acho que isso vai ajudar bastante no entendimento do que é cinema brasileiro e do que a gente pode distribuir aí para o nosso público. Questão das multas. Foi muito importante essa sessão do PL, porque ele prevê uma multa bastante relevante, que é de 5% da receita bruta média diária de bilheteria do complexo de quem desobedecer às regras da cota de tela, podendo variar entre 2 mil a 2 milhões de reais. Isto é excelente, eu acho que tem que ter mesmo, porque nós fomos muito desrespeitados nos últimos anos, mas muito desrespeitados mesmo. Porém, no papel é sempre muito bonito, mas na prática é que vem a dificuldade de se fazer cumprir. E a primeira dificuldade está em quem vai fiscalizar essa desobediência das regras da cota de tela, que é a Ancine. Isso seria um ponto positivo se nós tivéssemos uma diretoria colegiada da Ancine que não fosse bolsonarista nem neoliberal, coisa que, infelizmente, nós não temos. Não temos esse luxo hoje em dia. Então, para mim, fica muito difícil entender como realmente esses exibidores vão receber essa multa. Porque a Ancine, ela está fazendo uma vista muito grossa para discutir as novas regulamentações que o nosso mercado precisa ter. Então, eu acho que, para além do PL, o governo Lula, principalmente o Ministério da Cultura, precisa sentar com a Ancine e tentar fazer com que a agência enxergue que ela precisa voltar a trabalhar para o setor audiovisual, que é uma coisa que ela esqueceu, porque ela está trabalhando para o mercado externo, né? Ela é praticamente uma agente nacional da Netflix. Então, ela precisa voltar a entender qual que é o papel dela, que é o papel de reguladora, fiscalizadora e fomentadora do nosso audiovisual. Então, o Ministério da Cultura vai precisar fazer mais esforços nessa comunicação, porque senão a multa estará somente no papel. E aí nós vamos ver vários complexos de cinema descumprindo todas essas regras e não ganhando uma multa para doer no bolso. E além disso, nós temos um setor exibidor que vai ser muito difícil praticar este diálogo da cota de tela novamente, porque em muitos são bolsonaristas e muitos aceitaram o lobby do mercado estrangeiro para chamar de seu. E aí, o que que eu falo sobre isso? O lobby do mercado estrangeiro não é ameaças muito grandes, mas de certa forma, dizer para você que se você quiser passar Barbie, você vai ter que passar Barbie durante X semanas e lançar X, X e X filmes na sequência. Então, você tem toda uma grade sequestrada para o cinema estrangeiro e não consegue dar atenção para o cinema brasileiro. Não que a maioria dos exibidores queira dar atenção ao cinema brasileiro, tá? Porque isso não é uma realidade, infelizmente. Mas, com a pressão que esse mercado exerce em cima das salas, o entendimento da reserva de mercado para o cinema brasileiro fica muito difícil. E aí, o que eu acho que falta nesse PL do Randolph? Contrapartidas para o mercado de exibição. A gente precisa pensar, sim, numa dedução fiscal para os donos das salas de cinema. Isso precisa ser discutido. Não há um outro jeito de se fazer entender, trazer o cinema brasileiro de volta para as salas sem a conversa de abatimento de impostos. E aí eu acho que precisa ter um entendimento entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Economia para ver como que vai ser feito esse abatimento. E também com a Ancine, porque eu acho que pode ser interessante também promover alguma dedução da taxa da Condecine, que vários exibidores reclamam, e impostos mais gerais, que aí é mais voltado para o campo do Ministério da Economia. Mas a gente precisa apresentar alguma coisa nesse sentido para se fazer entender, porque fora isso, nós não vamos conseguir convencer esses exibidores a passar o filme brasileiro, mesmo que esse PL esteja maravilhoso e cubra aí a possibilidade de realmente reservar um espaço para o cinema nacional. E aí, eu nem digo que isso, essa dedução tem que ser por 20 anos, mas para os primeiros anos ela pode acontecer e ela pode ser gradativa, né? Ela pode começar tipo uma dedução muito alta e ir diminuindo, ao passo de que esses exibidores vão percebendo que existe público interessado no cinema brasileiro e que vale a pena eles deixarem aquele título em cartaz. Então, para encerrar o nosso assunto, o PL está ótimo, mas eu acho que nós precisamos começar a nos entender com os exibidores falando de dinheiro, que é a única língua que eles entendem. E a melhor forma de conseguir driblar esse lobby estrangeiro é oferecer uma contrapartida financeira, da qual o MPA não consegue oferecer, porque eles não são um governo brasileiro, e que pode ser bastante benéfico para as nossas obras em cartaz. Esse foi mais um episódio do podcast Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilha e considere apoiar o nosso projeto a partir de R$1 mensal na plataforma do Apoia-se. Um muito obrigada e até breve.